Respeito a fronteiras, nos diz o seguinte, que só deve uma autoridade ter a dimensão de gestão integrada de fronteiras. Uma autoridade. Este governo quer ter três. Diz ainda que não deve, a autoridade que faça a gestão integrada de fronteiras não deve ser uma força militar ou militarizada. O governo propõe a GNR para determinado tipo de fronteiras. Mas o governo propõe que o futuro Serviço de Estrangeiros e Asilo, o SEA, que represente internacionalmente o Estado português, pois a Frontex só pode ser representada por entidades policiais. A Europol só pode ser representada por entidades policiais. Será que nós vamos ser representados por quem não tem capacidade para o fazer? Ou pior, passar o vexame, ter três entidades a representar Portugal quando todos os outros só têm uma? Ou seja, nós temos que ter noção e consciência que tudo isto que aqui estamos a fazer tem implicações enormes, sobretudo no prestígio internacional de Portugal. E discutir isto não é nem fazer oposição, nem dizer mal do seu ministro, nem perigá-lo na sua função. Aliás, foi o seu ministro que disse que vinha à última audição regimental da legislatura. Não sei se tem algo para nos anunciar, mas é só da sessão legislativa. Foi o senhor que disse. Mas foi o seu ministro que disse. Mas, independentemente do mais, a verdade é que estamos aqui a discutir a essência da reestruturação que aqui temos em cima da mesa. E sim, devo dizê-lo, hoje, contrariamente às várias audições regimentais, nas quais o Sr. Ministro não responde a rigorosamente nada disto que aqui estou agora a perguntar novamente, contrariamente, hoje estamos a debater o assunto, hoje estamos a debater o tema. E dizer o seguinte ainda, há um segundo tema que aqui veio para cima da mesa, que não foi trazido pelo CDS, não era o tema que o CDS queria trazer, mas foi trazido pelo Partido Socialista, que é a dimensão humanitária e o conceito, é verdade, de segurança humana que hoje em dia é seguido ao nível das boas práticas internacionais de segurança. O que temos a dizer sobre essa matéria é o seguinte, é um erro confundir, como disse aqui a senhora deputada do Bloco de Esquerda, a prática de bem receber com a extinção da força policial que está associada a uma prática terrível e que todos, de um ponto à outra, aqui condenamos e com a qual todos nos envergonhamos. E mais, nós não podemos admitir, e o PSD não permite colocar-se na posição de ser o partido ou de estar interessado em que Portugal não tenha as boas práticas humanitárias que têm tido ao nível das migrações. Agora, o que não fazemos é demagogia com esta matéria, que é aquilo que os senhores estão a fazer. Porquê é que se faz demagogia com esta matéria? Eu digo-vos, porque a verdade é que esta alteração de 2017, porque os senhores tanto lutaram, havia a lei em vigor, aprovada antes com o apoio do PSD e do CDS, a seguir com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda. Vejam bem, a transição que houve de 2007 para 2017, é exatamente isto. Só há aqui um problema, é que a lei já permitia a dispensa de vistos de residência prévia à emissão de autorizações de residência. Só que era uma exceção. Os senhores agora constituíram isto como uma regra. Esta regra faz com que em 2017 tenham sido concedidas autorizações de residência para 4.600 migrantes. Em 2018, para 17.771. Em 2019, para 31.511. Ou seja, sabe o que é que isto significa? Situações humanitárias degradantes, como a que tivemos exposta em Odmira, e podemos ter outra, são proporcionadas por quem, como os senhores, acha que deve ser de qualquer maneira e depois tapam os olhos à forma como as pessoas vivem e trabalham no nosso país. E isto é que é demagogia, é pior a hipocrisia. Que nós não queremos ser aqui, criar nenhum muro de impedimento a que as pessoas entrem no nosso país. O conceito humanitário é um conceito que nos é caro e não é mais caro aos senhores do que a nós. Nem permitimos que digam isso. Agora, deixar as pessoas entrar e depois não querer saber como as pessoas vivem e trabalham, isso sim, Senhor Ministro, é que é pandemia a rimar com hipocrisia. Isso sim é que é não querer saber. E estas pessoas, aliás digo-vos mais, sem um mercado de trabalho regularizado, é o Estado português que contribui para a situação humanitária como aquela que vimos. Sem tirar nem pôr, não vale a pena dizer de outra maneira, é sem tirar nem pôr. Aquilo que é preciso é que o serviço funcione, e aqui, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou outro serviço que funcione para saber quem entra em que condições entra, onde está hospedado, onde está a trabalhar, para poder ter acesso, aí sim, com a dignidade que merece e justifica, ter acesso à proteção social que têm os portugueses. Não fazer isso é deixar as pessoas à sua sorte e, com isso, os senhores não contam com o PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho um pedido de esclarecimento e, por o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Ministro da Administração Interna, Sras. E Srs. Secretários de Estado, Excelentíssimas Sra. e Srs. Deputados, eu gostaria de esclarecer aqui uma questão, talvez deixar ao Sr. Deputado uma questão mais específica e referir-me a uma das forças que se pretende integrar, as forças do CEF. No concerne ao CEF, e talvez para que o Sr. Deputado tenha uma visão mais abrangente, e às várias funções que já são desempenhadas por outras forças, convém realçar como exemplo as que já são da competência da GNR. De facto, a GNR desempenha já imensas funções, nomeadamente as de guarda costeira, através da unidade de controlo costeiro. A unidade de controlo costeiro é a unidade especializada responsável pelo cumprimento da missão da guarda em toda a extensão da costa e no mar territorial, através da monitorização e patrulhamento, interseção do sistema integrado de vigilância do comando e controlo. Na área abarca, controlo de embarcações, passageiros, mercadorias, uma série de outras áreas, e a imigração irregular, prevenindo e reprimindo a entrada irregular de cidadãos estrangeiros através do patrulhamento e vigilância e a importante participação no Frontex, Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira. Por sua vez, o CIVIC, já acima mencionado, que é o Sistema Nacional de Vigilância de Fronteira Marítima, constituído por uma plataforma tecnológica e pelo componente de comando e controlo, comporta a interseção marítima e terrestre. Isto são tudo competências da GNR. A GNR está também desde 2012 na Eurosur, com as competências e capacidades na vigilância das fronteiras marítimas, com a importância que constitui a fronteira marítima portuguesa, que é também a fronteira da União Europeia. O objetivo da Eurosur tem como missão apoiar os Estados-membros na melhoria de controle da fronteira externa da União Europeia, de modo a reduzir o número, ou pelo menos controlar o número de imigrantes que entram na União Europeia irregularmente, e as perdas de vidas no mar, e são já muitas as vidas salvas pelas nossas forças. Reforçar a segurança interna através da prevenção da criminalidade transfronteiriça. A evolução da função da Guarda Costeira é elucidativa, sendo que em 2009 a Unidade de Controlo Costeiro incluiu as competências referentes aos crimes ambientais e à imigração irregular. Como é fácil constatar, esta força tem já nas suas várias competências o controle das fronteiras e de imigração irregular, com recursos humanos devidamente treinados e equipamento de alta tecnologia ligado em rede às várias forças de segurança europeias e mundiais, como lema, fazer mais com menos. Por isso, a decisão do Governo em determinar que devem transitar do CEF para a Guarda Nacional Republicana as seguintes atribuições de estrutura policial, como sejam vigiar, fiscalizar e controlar as fronteiras marítimas e terrestres, agir no âmbito do processo de afastamento coercivo e à expulsão judicial de cidadãos estrangeiros nas áreas de sua jurisdição, assegurar realizar de controlos móveis e de operações conjuntas com forças e serviços de segurança nacionais e com agentes espanhóis, não é mais do que a concretização das inúmeras funções já desempenhadas nestas áreas. Neste sentido, não se entendem as declarações proferidas pelo PSD e, em particular, pelo deputado Sr. André Coelho Lima, que se opõe à separação de funções administrativas e policiais. E foi isso que referiu numa determinada... Não, foi isso que referiu numa determinada entrevista. Mas não compreende... Não, mas numa determinada entrevista que referiu. Mas não compreendo o Sr. Deputado que, quando fala em funções administrativas no CEF, não estamos a referir-nos ao mapa de salários nem ao controle da assiduidade. Não compreendo que no CEF essas funções ditas administrativas banais são o acolhimento de migrantes ou as autorizações de residência. Estabelece a salvaguarda do direito à carreira dos trabalhadores do CEF, isso é conveniente verificar na resolução do Conselho de Ministros, que essa capacidade, essa possibilidade e esse direito à carreira dos trabalhadores do SEV, serão integrados na carreira de investigação e fiscalização. Portanto, não serão deixados ficar de fora e acontece que os concursos que estão a decorrer serão integrados nessa mesma carreira. Parece existir, de facto, uma extrema contradição nas declarações do Sr. Deputado. De facto, afirmou que sabia que o Sr. Ministro da Administração Interna havia referido publicamente que a reestruturação do SEV era no cumprimento do programa eleitoral do Partido Socialista. Mas na mesma entrevista faz a ligação ao caso Euménico, sabendo perfeitamente que se trata de uma decisão anterior e sem qualquer relação com aquele ato brutal. O programa de governo, em boa hora, propôs a separação de funções policiais e administrativas, focando a sua estratégia na simplificação de procedimentos, encurtando prazos e na criação de um cartão de cidadão para pessoas imigrantes. A bancada do PS considera que a separação de funções é benéfica para os serviços e todos aqueles que deles necessitam. Permitem ganhos de eficácia, quer para o tratamento da documentação, quer para as questões de vigilância e criminalidade. Em resumo, para o Sr. Deputado, que tanto critica o MAI e os serviços do SEV, a que ele pertencem, pretende manter tudo como está? Afinal, qual é a proposta que tem para nos oferecer? Mais uma vez, o vazio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco Oliveira, obrigado pelas questões. É pena que elas, no fundo, como já vinham preparadas, não deu para se adaptar àquilo que eu aqui acabei de dizer. Mas eu vou-lhe dizer o seguinte, e não levará mal que lhe diga, deverá ler melhor, se não for canseira para si, a entrevista que eu dei, porque não diz nada daquilo que o senhor aí disse, diz o contrário, como aliás acabei de repetir aqui. Nós, desde a hora 1, que dizemos que somos favoráveis à separação orgânica entre funções policiais e funções administrativas. O que somos desfavoráveis é que ela seja isoladamente feita no SEF e deve ser transversal a todo o sistema de segurança interna. Já será a 100ª vez que o estou a dizer e, portanto, digo agora ao Sr. Deputado para que da próxima vez não cometa esse lapso. Mas acontece. Agora, dizer-lhe assim, aquilo que o Sr. Deputado, a intervenção que fez, chamando a atenção para funções que a GNR já detém, traz ainda mais razão à posição que o PSD defende. Ou seja, que há, obviamente, matérias comunicantes, não apenas entre estas duas forças e serviços de segurança, como com outras. Precisamente por isto é que a intervenção no sistema não pode ser casuística, mas holística. Precisamente por isso é que o sistema deve ser pensado de cima a baixo, a sua centralização, a sua coordenação, o acesso ao RNSI e precisamente porque o Sr. Deputado disse. Eu subscrevo metade daquilo que o Sr. Deputado disse. Até metade da intervenção, precisamente por isso. É a razão pela qual nós defendemos um sistema que não seja casuístico e direcionado e que seja pensado e estruturado. Isso é que é uma reforma, não é uma manta de retalhos. E, por último, o Sr. Deputado falou, às vezes, enfim, que temos o sistema CIVIC, que é o Sistema Integrado de Vigilância e Comando e Controlo da Costa, que deteta as pessoas que vêm pelo mar até Portugal. Tem toda a razão, porque ele foi instalado para isso mesmo, já não sei quando, 2019, 2018, não tem razão numa coisa. Não detectou uma embarcação. Numa. Ou seja, todas aquelas que são do domínio público, soubemos pela comunicação social ou porque entretanto chegaram à terra e alguém os apanhou. O sistema, que é recente, não é caduco, não apanhou uma. Veja lá bem a atualização que o PS tem, que nem sequer sabe que o sistema que implementou não funciona.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria alertar as senhoras e os senhores deputados que, afinal, haverá votação do projeto de resolução apresentado pelo CDS-PP. Regressamos então às intervenções e, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado de Estado e Srs. Deputados. Voltando então àquela que é a questão, uma das coisas fundamentais que temos é a presença, que é a reestruturação do SEF, ou a extinção do SEF, como se quiser. Eu gostaria por dizer que o PCP vê com muito bons olhos a ideia da separação entre as funções de segurança e as funções administrativas. Aliás, um dos erros de base da criação do SEF partiu exatamente dessa fusão. Bom, mas isso explica-se historicamente. O SEF é criado em 1986, era primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, era ministro da Administração Interna o engenheiro Henrique de Melo, e estávamos a iniciar um período de fechamento de fronteiras. em 1992 são assinados os acordos de Schengen e a convenção de aplicação dos acordos de Schengen, há um endurecimento